Tomás Vieira Mário é o convidado de Neide Ribeiro.
Convidado.
Aquele que é já conhecido como Ematung Gate continua a dar que falar aqui em Moçambique depois do ministro das Finanças, Adriano Malan, ter vindo assumir que vai renegociar a dívida da empresa, uma vez que esta não tem saúde financeira para o fazer. Criada em 2013, pouco se sabe sobre Ematung e muito menos as razões que levaram o Estado a ser avalista no empréstimo de 850 milhões de dólares. Foi esta a questão que colocamos a Tomás Vieira Mário, atual presidente do Conselho Superior da Comunicação Social em Moçambique.
Eu sei tanto como a senhora sabe sobre quem que está por detrás disto, mas o facto é que esta empresa foi montada num contexto em que o país não está preparado sequer para geri-la, nem para torná-la rentável, porque pescar atum é um negócio sofisticadíssimo, que implica condições no mar e na terra muito sofisticadas. Condições de frio, condições de técnicos, condições de marinheiros bem treinados, que não temos isto neste momento. E, portanto, a falência me parece muito provável. Quer dizer que o Estado terá que assumir a dívida, porque o Estado foi avalista do negócio. Portanto, assumiu que, em caso de incumprimento pela empresa, o Estado assuma a dívida. Este é o risco mais claro que me parece. Ou seja, quem está dentro da empresa, essa empresa, nos termos atuais, tanto quanto sabemos, não é viável em Moçambique.
Como é que o Estado pode assumir a dívida de uma empresa que, à partida, não tem sustentabilidade?
Nós todos perguntamos. Perguntamos todos nós qual foi a intenção de o Estado ser arrastado a ser avalista para uma empresa cuja sustentabilidade nem sequer foi feita. Não havia nenhuma viabilidade que garantisse que essa empresa seja rentável e poderá pagar a dívida que contraiu.
Mas alguém beneficiou neste contrato?
Eu não penso que alguém possa fazer um contrato destes para se prejudicar a si próprio. Não penso. Então penso que é uma questão de racionalidade. É um contrato bastante importante em termos do que ele envolve, daquilo em que ele vincula o Estado moçambicano, que o fez-lo com conhecimento de que há alguma coisa desse negócio que vai poder beneficiar a si ou ao Estado moçambicano, não sei.
Porque neste momento os barcos estão parados no Clube Naval.
É o que se ouve. Como eu digo, esta empresa continua ainda sendo um negócio obscuro. Passados mais de 6 meses após a chegada dos barcos, ninguém sabe o que fazem. Eu não sei o que fazem esses barcos, não sei se alguma vez farão aquilo para que foram comprados, em pleno, pelo menos.
Na altura, o Executivo dizia que também foram adquiridos barcos para combater barcos de defesa
na nossa costa marítima, o que, em teoria, faz muito sentido. Temos uma costa de 2 mil quilómetros de mar, de Rovuma a Maputo, e, portanto, faz sentido que defendamos os nossos recursos marinhos, que são também dilapidados para a exploração ilegal no alto mar. Mas isso, uma vez mais, implicava algum plano, alguma preparação para que os barcos chegassem aqui e fossem usados devidamente. Não tenho informação nem que o são, nem que o não são. O que se passa é que este negócio é envolto na maior obscuridade, na maior opacidade. Por isso mesmo que o governo novo diz que vai renegociar a dívida, o contrato. Mostra que fez estudos a posteriori e constatou que a empresa não está capaz de pagar a dívida e, portanto, o Estado, como avalista que é, vai ter que assumir as consequências da dívida.
Demasiado caro para a maioria das carteiras dos moçambicanos.
Não, quer dizer, repara uma coisa, Moçambique esteve altamente endividado do fim da guerra, e foi um esforço gigantesco que o governo presidente Sassano realizou de negociar a dívida com o chamado Clube de Paris e outros credores moçambicanos. A dívida foi perdoada com muito esforço político, diplomático de Moçambique. Nesse sentido, causa muito espanto aos moçambicanos quando, em tempo de estabilidade, em tempo de levantar o voo, o país volta a endividar-se, ainda por cima em condições não claras. Então, é uma questão realmente muito séria. Na minha opinião, há lugar para ação criminal e civil sobre os autores deste negócio.
Os autores deste negócio é o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, e o Ministro das Finanças, Manuel Chang.
Ninguém está acima da lei, diz a nossa Constituição. Ninguém está acima da lei. E, portanto, se essas figuras forem, a lei cobrir isso tem que ser coberto, na minha opinião. Porque o nosso maior problema em África é a impunidade dos crimes. Isto é o meu erro. Nós temos leis muito progressistas, muito avançadas, copiadas da Europa, algumas impostas pelos doadores internacionais, e os erros se cometem e não há punição. E, portanto, quando uma lei prevê reações que não são ativadas quando devem ser, essa lei torna-se nula e torna-se um instrumento ridículo para a sociedade. E isso é o nosso risco em África, a impunidade de crimes graves, crimes de Estado graves. E eu acho que este é um dos casos. Ou a nossa justiça mostra que tem dentes e pode morder, ou então fica ridícula para sempre.
É já a partir de setembro que o Estado deve começar a pagar a dívida aos credores da Ematum, uma dívida que, segundo a imprensa moçambicana, representa metade daquilo que o país deve ao estrangeiro. Neide Ribeiro, Maputo, RFI.